Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu Fashionismo para Ouvir. Do blog para o podcast e a nossa edição mais tradicional, pioneira do Fashionismo para Ouvir, a Ronda da Semana está de volta. Está de volta e já venho com meu meia-culpa que eu tenho usado ele nas últimas vezes aqui de podcast, que tem andado mais devagar esse ano. Vocês sabem que tem uma razão muito especial, para quem não sabe, é a minha gravidez. E junto a isso, no que diz respeito à Ronda da Semana, que são as notícias frescas, rápidas da semana, que eu venho aqui repercutir, contar, compartilhar, conversar com vocês, nesse período de pandemia, logo quarentena, por muitos meses ficou tudo meio que adormecido, né? Não se falava-se muito sobre moda no sentido da novidade, do dia a dia. Toda a parte de business, que sempre foi a pauta principal aqui da Ronda da Semana, ficou um pouco de lado. Agora, mesmo com tudo isso de ruim, de péssimo acontecendo no mundo, especialmente aqui no Brasil, né, que o único jeito vai ser a vacina mesmo, as coisas estão voltando a serem faladas, não entrar no eixo, a serem faladas. Então, o meu podcast, a Ronda, ficou um pouco adormecida, um pouco por conta da minha gravidez, mas também um pouco por conta disso. E agora, na reta final, eu tenho ficado muito cansada pra falar, tá, gente? Então não reparem. Porque às vezes eu falo rápido e me empolgo, às vezes eu fico um pouco esbaforida e o meu editor, também conhecido como meu marido Rodrigo, fica desesperado. Mas cá estamos, quero... No próximo mês, né, a gente vai ter Ronda da Semana toda semana, se os deuses da notícia quiserem. Então eu trouxe algumas pautas que diz muito sobre isso que a gente começou a conversar. Sobre os rumos da moda, os rumos até mesmo do meu relacionamento com a moda, o ponto de vista geral, social, comportamental e cultural da moda e algumas outras coisinhas mais. Bom, o primeiro assunto que eu quero abordar aqui, muito do que a gente já falou, mas é o meu relacionamento com a moda. A moda e eu, como eu tenho visto a moda e como a moda tem entrado, isso falando da minha linha editorial enquanto editora, dona, proprietária do Fashionismo, seja o blog, seja aqui o podcast, e junto toda essa mudança que o mundo que a gente vem enfrentando e assistindo, o meu ainda teve o fator da gravidez. Então semana passada eu recebi um comentário, foi super de boa, foi no Instagram, foi super de boa, não levei a mal nem nada, que eu postei um outro assunto que não era gravidez e a pessoa falou, ah, finalmente, poxa, não aguentava mais, enfim. Ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a gostar de assunto de maternidade. A pessoa acompanha durante 12 anos um blog que fala sobre moda e de repente do nada começa a falar sobre maternidade. E olha que eu falo bem pouco, no sentido de que às vezes em uma semana no Instagram eu coloco só duas fotos e vocês sabem que eu nunca fui de colocar muita foto minha. E sempre tentei usar o meu Instagram, que foi sempre uma grande dúvida do meu trabalho. Será que no Instagram eu foco em postar foto, notícias de celebridades, fotos à la Pinterest, ou se eu foco só em mim e postar o meu dia a dia, que às vezes tem dia que é mais devagar, que eu fico muito, tipo, no escritório trabalhando, tem dia que... Enfim, é uma vida real, nunca tive esse viés, obviamente, look do dia, vocês sabem, então isso no Instagram dificulta muito. Então eu sempre tive esse dilema, o que acabou até me prejudicando muito, mas sigo tranquila e confiante. Mas enfim, o que a pessoa quis dizer é que você começa a seguir um blog de moda e de repente esse blog de moda começa a falar sobre maternidade, e olha que eu nem nasceu ainda, então as coisas que eu postei, que eu anunciei que estava grávida no final de maio, até demorei um pouco, tem 3 meses, junho, julho, agosto, eu tenho postado, mas tenho me sentido super confortável, e olha que eu não saio de casa, né? Então eu tenho me sentido super confortável em fazer foto minha, da barriga, eu tô tentando registrar isso, porque muita gente fala, né, você registra o máximo que você puder. Eu quero ir um dia à praia fazer foto, que eu acho super bonito, mas tenho feito tudo em casa, tenho adorado compartilhar, e tenho amado todo o feedback que eu recebo. Gente, eu me sinto, parece que todo dia que eu posto uma foto da minha barriga, que é meu aniversário, que é só elogio, coisa querida e carinhosa, mas eu entendo o ponto de vista da leitora. Não sei se ela me deu um follow ou não, enfim. Como fica isso tudo? Como ficou o fashionismo? Bom, no primeiro trimestre da gravidez, teve vezes que eu fiquei 2 semanas sem postar nada no blog. E olha que eu sou uma pessoa que sempre tenho posts rascunhados, só apertar o play lá e deixar rolando. E eu tinha, mas o enjoo era tão grande da gravidez que eu não conseguia. E junto a isso, o fator pandemia. E é aí que eu quero chegar. Toda essa questão do corona, do Covid, impactou o meu conteúdo, impactou a minha forma, talvez seja temporário, capaz, hoje eu já mudei um pouquinho, de você enxergar a moda. O fashionismo sempre falou, por exemplo, sobre tendências. Eu sempre gostei de ter esse olho, esse radar para tendências, para compartilhar tendências que estão estouradas por aí ou que estão engatinhando, para a pessoa comprar melhor, para a pessoa se inspirar na hora de montar uma roupa. Eu sempre amei esse tema, falar sobre tendências de roupas, da passarela, do acessório, da blusinha de 2 dígitos. Mas como eu vou fazer tudo isso no período da pandemia? Como eu vou dar ideias de blusas de até R$99, sendo que, sei lá, a gente só tá usando pijama em casa? Como eu vou falar do batom mortadela que eu amo, se a gente não tá usando batom, pode até tá? Ou a gente sai de máscara e o batom é a única coisa que não aparece. Então, os meses de março, abril, maio, me fizeram refletir muito. Várias pautas que eu tinha, até mesmo em janeiro que eu viajei, tinha várias pautas de viagem que eu já tinha escrito. Como é que eu vou postar isso se a gente não tá podendo sair da nossa casa? Quem dirá entrar no aeroporto? Então eu refleti muito, eu reduzi muito o meu conteúdo, tudo que eu tinha vontade, porque quando eu sento, cara, eu sou muito proativa, eu sento e faço vários posts, uns mais básicos, mais úteis, outros legais, enfim, tem de tudo. Então assim, isso me fez desacelerar no blog, me fez desacelerar aqui no podcast e no Instagram também. Um lugar que eu sempre nunca deixei muito de postar, que eu gosto muito da rapidez e da simplicidade, são os stories do Instagram. Mas no feed, no início aí da pandemia, eu fiquei uma semana sem postar. Quando eu não tinha anunciado a gravidez, eu fiquei uma semana, 10 dias sem postar. Isso é até ruim pro meu trabalho, mas assim, eu me permiti isso, eu me dei esse luxo de não postar justamente por achar que é errado esse pensamento, mas achar que tudo relacionado à moda, beleza, celebridades, que nem estavam saindo de casa para eu poder fazer os 11 looks por aí. Então tinha que pegar coisa antiga. Então eu tava achando que tudo isso era um pouco de futilidade, sabe? Tipo assim, sabe aquele meme da Kourtney Kardashian? Tem gente morrendo? Kim, tem gente morrendo? Então eu pensava muito nisso. Eu acho que esse meu filtro, esse meu, sei lá, bom senso, por um lado é bom, né? Porque o que a gente viu de gente sendo cancelada por falar besteira, por fazer besteira. Então eu acho bom. Eu, assim, não vou me culpar por isso. Já são 12 anos trabalhando com internet. Se eu ficar um mês postando menos, assim, obviamente ninguém vai morrer por conta disso. Eu acho que eu vou conseguir manter o meu público, a minha audiência, que no blog é muito cativa, é muito tradicional, tá sempre me acompanhando. Então, quando uma pessoa repara, eu sei que mais gente repara, eu mesmo reflito sobre isso. Ah, ela tem falado muito pouco sobre moda, só sobre gravidez. Eu dei sorte em todos os sentidos de ter a gravidez como pauta para, depois de final de maio, que eu compartilhei, começar a postar fotos. É a foto do livro que eu comprei da gravidez, é a foto da roupinha, são fotos minhas, que isso fez até o meu feed no Instagram, por exemplo, ganhar um pouco mais de vida, literalmente falando. Então, assim, falar menos de moda, no meu caso, não foi por conta da gravidez. Foi apesar da gravidez, foi por conta da pandemia. Que eu fiquei pensando, não que eu achei que tudo era futilidade, mas eu fiquei refletindo sobre o que eu ia postar, sobre o valor da postagem. Então, assim, eu amo o assunto moda. Moda, beleza, comportamento, business, tudo. Não vai ser, posso estar até mudar até de opinião no sentido de, sei lá, o que a gravidez vai, depois de ter a filha, vai acontecer comigo. Mas o foco oficial, principal, prioritário do fashionismo sempre vai ser moda, sempre falarei sobre moda, nunca ficarei desgostosa sobre moda. Às vezes sobre algumas coisas que acontecem na moda, mas a moda em si, essa pauta que é muito mais ampla do que a gente imagina, sempre foi o foco principal do fashionismo e nunca vai deixar de ser. Lógico que agora eu vou acrescentar alguns conteúdos sobre maternidade. Sei que vão ter leitoras que vão pular, obviamente que elas não estão nessa fase, já viveram essa fase. Tem leitoras que vão ler porque são muito legais, vão ler, mas tem público para isso. Tem assuntos, por exemplo, a coluna do vinho de quinta, tem gente que não bebe, tem gente que não gosta, pula. Isso acontece em qualquer blog, em qualquer site, em qualquer veículo. Mas eu queria deixar claro que tudo isso que aconteceu nesse ano, jamais vou dizer que foi bom, mas foi importante para a gente refletir sobre moda. Então, falei muito da minha parte. Agora, falando um pouco do futuro da moda. Afinal, qual é o futuro da moda? Escrevo bastante, gosto de escrever, principalmente tenho gostado de pensar, refletir sobre isso. Se a gente pegar agora, mudando de assunto um pouco, do meu lado editorial, do lado da moda em si, se no mês de junho, no mundo, e também aqui no Brasil, mesmo que muito antecipadamente, as coisas, entre aspas, tentaram voltar ao normal, e eu não gosto nem de chamar de novo normal, setores de comércio, indústria, empresarial, muitas empresas voltaram a trabalhar, voltaram a tentar funcionar, mesmo seja no novo formato, no formato tradicional de sempre, mídia, comunicação, enfim. Tudo meio que tentou voltar, está tentando, né? A gente vem engatinhando a voltar. Agora, o que eu percebo, e isso é uma reflexão que vale a gente parar e pensar, que a moda sempre foi e continua sendo uma das mais criticadas quanto a isso. Até mesmo pela gente, eu mesma critiquei. Chegou no final de junho, início de julho, quando tiveram alguns desfiles de alta costura em Paris. Muitos deles foram digitais, a Dior fez um filme, a Chanel só apresentou um lookbook, mas paralelamente algumas outras marcas começaram a fazer os desfiles presenciais. A Jaquemus fez um desfile no sul da França, se eu não me engano, numa plantação de trigo, as fotos são lindíssimas, as pessoas estavam mais ou menos distantes. Na Itália teve desfile da Dolce & Gabbana, teve desfile da Marni, outras marcas, algumas tentaram fazer um distanciamento, mas não colou no sentido de não dá, não tem como. Até porque, mais do que o distanciamento de você botar uma cadeira do convidado separada da outra, o lugar mais movimentado, mais populoso de gente, é no backstage. E é no backstage que tá a moça, a manicure, que tá o maquiador, que estão os modelos, e ali que é difícil controlar, né? Você vai maquiar a modelo, ela de máscara. Então, muito se refletiu, se questionou e se criticou, eu mesma, quando eu postei um pouco sobre isso, mas a gente também pensa por um outro lado. Por que que a moda é alvo dessas críticas? Muito porque consideram a moda como algo fútil, como algo desnecessário, como algo que não é prioritário. Até talvez não seja prioritário no sentido de, meu Deus, eu vou morrer se eu não comprar uma roupa. Mas não é só isso. A moda tem uma engrenagem fortíssima do mercado comercial, industrial, é muito complexo, é muito amplo, não é só a roupa que chega na nossa casa, vai desde a tecelagem do tecido, material, a indústria, gera milhões, eu até ia pesquisar isso, mas eu acabei já vindo logo para gravar. É uma das empresas, um dos serviços, né, dos segmentos que mais gera emprego no mundo. Então, se outros voltam, por que que a moda não pode voltar? Como a moda deve voltar? Os desfiles devem ser digitais? Por exemplo, a Gucci fez uma apresentação da coleção Resort dele, se eu não me engano, super criativo. Ela pegou funcionários da própria marca para fotografar, fez uma live que durou, não sei, sei lá, 12 horas, não fez a apresentação ao vivo. Inclusive, o Alessandro Michele, que é o diretor criativo, é o estilista da marca, anunciou no meio dessa pandemia também que das cinco ou seis apresentações que costumam ter durante um ano, dos desfiles principais, passando pela pre-fall, resort, ele vai diminuir, enxugar isso ao máximo. Então a gente pode chegar nesse ponto de que os desfiles vão começar a serem revistos, não só na forma deles serem desfilados, como na periodicidade, assim. Vocês lembram que uns 3 anos atrás começou a falar muito, até uns 5 anos, sobre See Now, Buy Now, né? É aquele desfile que você via, porque geralmente você vê um desfile, a roupa só vai estar daqui a 5 ou 6 meses na loja. Então, See Now, Buy Now, a ideia era você ver o desfile e no dia seguinte, na hora, já ter a roupa pronta. Li muito sobre isso, é uma coisa que não vou dizer que não deu certo, mas que não funcionou na prática. As coisas não são tão aceleradas na moda assim. Os próprios estilistas, não só das grandes maisons, mas de grandes marcas que têm uma alta produção, uma alta cadeia comercial e tudo mais, não gostam disso, não querem ser apressados. Então, por um lado, isso vai continuar, vai desfilar daqui a 6 meses, vai aparecer para vender, mas por outro lado, talvez menos desfiles. E o que que isso impacta? Vou lá querer me importar com o desfile da Chanel que eu não vou comprar, mas tudo isso impacta no nosso dia a dia. E aí que eu entro num outro assunto, que é o assunto das tendências. São essas grandes marcas que fazem, que criam, que catapultam essas tendências para quê? Para chegar às fast fashions, as marcas mais acessíveis, a marca de bairro, se inspirar e fazer viralizar. Principalmente as fast fashions vivem dessa fórmula. Um desfile que você, sei lá, a Louis Vuitton desfilou, aí a Zara tá lá de olho, chegaram lá, copiaram, daqui a 2 semanas, assim, é bem isso, 2 semanas, uma roupa vista numa passarela, num editorial, já tá na fast fashion. Então, esse impacto que as grandes marcas já estão tentando modificar e promover, isso vai chegar no nosso cotidiano. E o que que significa isso? As tendências, a gente já gravou um podcast ano passado falando que a própria Zara, que é referência em todos os sentidos, né, para isso, seja positiva ou negativa, abriu uma loja em Nova York, naquele novo complexo que tem em Nova York, de vários shoppings, que, diferente de todas as áreas do mundo, você pode reparar. Você entra numa Zara, pelo menos aqui, daqui do Rio de Janeiro, toda quarta e sexta chegam peças novas. E, às vezes, todos os dias as araras mudam. Todos os dias não, assim, várias vezes a semana as araras mudam de lugar. Pra quê? Pra sempre que você entrar, você achar que tem uma coisa nova. Porque uma coisa você não viu, porque uma coisa você não perdeu. Então, tem quase um lado psicológico atuando pra fazer com que a gente compre. E a Zara tem um índice altíssimo. Eu não sei ao certo, eu já fiz um post sobre isso, mas eu não lembro o número. Tipo, a cada 10 pessoas que entram na Zara, 5 ou 6 saem com uma sacola. Isso é coisa pra caramba, tá? Então, assim, essa loja que eles abriram é uma loja tradicional da Zara, mas esse formato é diferente. Essa entrada de roupas novas não vai ter tanto. Não vai ter tanto, talvez, a mudança da exposição das peças. Tudo para que o tal do fast fashion, quem diria, a própria Zara seja uma das primeiras a tentarem uma versão low fashion. Ou sem nenhuma pressa, nem nada. E isso já é um reflexo inverso, né? Se a Zara já tá fazendo isso, e se grandes marcas como Dior, Chanel, Burberry, já estão tentando enxugar essa quantidade de desfiles, nem todas, tá? Não é nem a maioria, mas algumas, se não me engano, Tom Ford, Marc Jacobs, isso vai impactar na nossa moda, na vida real. E aí que eu entro para um outro ponto da nossa reflexão pós, não é pós de ter acabado não, tá? Pós de que começou pandemia, é falando justamente sobre tendências. Não sei se vocês repararam, mas tipo, tá intrínseco, tá dentro da gente, que a gente tá vivendo num limbo de tendências. Se a gente tá, o mundo todo, tá dentro de casa desde março, alguns países começou a haver uma flexibilização em junho, julho, mas mesmo assim, quem pode fica, quem tem coragem, quem consegue fica dentro de casa. Como é que a gente enxerga a moda? As tendências estão vivendo meio que um limbo. Essa semana eu postei sobre uma tendência que, se não houvesse a pandemia, se não houvesse a quarentena, com certeza seria a grande tendência. Tudo bem que pode ser do verão, então de repente o povo já pode estar saindo, não sei se vai ser por conta da vacina, mas é uma tendência com carinha de verão e que foi muito forte ano passado, nos Estados Unidos, no Hemisfério Norte, que são as sandálias fio dental. Eu chamo sandália fio dental, é aquela sandália que foi muito usada no início do ano 2000, que é quase não uma havaiana, porque ela é mais de couro, mas são duas tirinhas, são bem finas, delicadas. Você tem que ter um pé muito bonito, tô brincando, qualquer pé pode usar, mas é aquele pé que tem que estar bem ajeitadinho, que a Bottega Veneta foi uma das que, tipo, bombou, popularizou isso, e ela tava em tudo quanto é lugar. Eu já vi próprio na Zara. Então, aqui, tudo bem que a gente tá no frio, mas era uma sandália que já tinha que estar em tudo quanto é lugar. Talvez até esteja, com certeza está. Mas a gente tá, isso é um exemplo, tá? A gente tá vivendo num limbo tão grande de tendências, por isso que eu não, o que eu vou falar de tendências? Não tem muito o que falar, porque a gente tá saindo com o que a gente pode. Se a gente puder citar uma grande tendência que houve esse ano, e que se a gente tivesse retrospectiva no final do ano, que eu já adianto para vocês que não vai ter como ter, porque eu certamente estarei no meu período de amamentação, puerpério, fortíssimo, mas vai ter uma de look do ano, look da década, quer dizer, isso eu já adianto. Então, assim, se tiver uma grande tendência para ser citada de 2020, são os conjuntinhos de moletons, especialmente os com tie-dye, ou seja, aquela roupa para ficar em casa. Então, a parte disso, que foi um fenômeno, está sendo um fenômeno, as tendências têm vivido num limbo também. Então a gente acaba refletindo sobre isso e como a nossa reflexão interna impacta em grandes cadeias de moda, como uma Chanel da vida, que também está refletindo sobre isso. Agora, para finalizar nosso podcast, eu tinha tanta coisa para falar, mas eu vou gravar no próximo. Para finalizar nosso podcast, se em março, no início de março, quando começou essa história de corona na prática, no sentido da quarentena, a gente no início falava, ah não, não precisa usar máscara não. Aí depois todo mundo usou máscara. No início, eu lembro que a primeira máscara que eu comprei foi uma máscara de tecido médico, sei lá o nome, branca, simples. E hoje em dia, que 6, 5 meses depois, eu já nem tenho tanta máscara, mas eu recentemente comprei uma, ela não é de tricô não, tá? Ela parece, mas não é. Um tecido super bonito de oncinha, verde musgo, uma cartela super mortadela que eu gosto. E o que que significa isso? Significa que as pessoas estão, eu já fiz post sobre isso também, estão começando a rever o conceito sobre a máscara. Quem diria que uma máscara poderia virar um item que poderia ser, sei lá, razão para uma tendência. Até quando eu escrevi esse post, tem 1 ou 2 meses, eu questionei justamente isso. Será que a gente pode considerar uma máscara como um acessório e como um acessório de moda? Porque é uma indumentária que vai fazer parte do nosso dia a dia. E será que a gente vai papagaiar muito ou tem que ser só a branca? Então hoje eu reflito assim, se a gente tá saindo, se você quiser botar, desde que tenha, sei lá, 2 camadas, um filtro, se você quiser botar strass, brilho, canutilho, a Mickey, o Mickey, a Minnie, coloca, mas coloca mesmo, mas saia de máscara, porque ainda tem um bando de negacionista que não está saindo de máscara. Então, se você quiser colocar o que for de máscara, a estampa, a cor, neon, tie-dye, pode colocar, eu acho maravilhoso. Porque eu acho que a gente já está vivendo dias tão difíceis que a gente começar a julgar as pessoas pelas máscaras que elas usam, eu acho que esse é o menor dos problemas. E junto a isso, eu acho que é horrível sair de máscara. Eu até já me acostumei. Eu lembro que no início eu sentia falta de ar, ficava toda ressecada, esbaforida, mas a gente acostuma. E eu ainda uso o face shield também, que eu não largo ele. Só quando eu tô andando na rua que eu não uso, andando só na rua. Mas então, assim, a máscara, uma máscara bonitinha, com uma estampa bonitinha, uma bandana, né, de estampa de bandana, pode ser uma coisa, assim, pra gente tentar suavizar um pouco o impacto que esse novo acessório causa na gente, não só na nossa autoestima, mas, tipo, no bem-estar. Então, assim, eu julgo muito menos, não que eu julgasse, mas eu vejo que, hoje em dia, novos modelos de máscara, e fala-se muito sobre tecidos mais tecnológicos, mais efetivos, uns mais, outros não. Falam também que tem certas máscaras que quando a costura é no meio, ela não é muito boa. Enfim, tem todos esses detalhes, porque obviamente você vai usar a máscara, tem que ser uma máscara que te proteja. Eu falo de várias máscaras coloridas, mas a minha favorita é uma branca que eu tenho, de tecido triplo, que eu uso desde o início. Foi a segunda que eu comprei e não troco por nada, porque eu sempre penso assim, ah, meu Deus, em time que tá ganhando, no sentido de eu não tive nada, não tô ganhando, mas também não perdi nada, não aconteceu nada, eu não vou mexer. Então eu tenho, se não me engano, umas 20 ou 30 dessa aqui, que foi super barato. Mas no geral, quem diria que, infelizmente, né, a máscara fosse a grande tendência. E a gente, falando de moda nesse caso, a gente não pode falar com nada como supérfluo, como preconceito, mas nesse caso se tornou algo útil e um símbolo. Porque também quem não usa máscara me poupe, né? Então, assim, vale refletir como você se relaciona com máscara, como a máscara vai até te ajudar, se vai compor seu look. Lá fora, a Olivia Palermo, ela usa máscara e na frente ela usa tipo um lenço, meio de seda, sei lá, um Hermès da vida, pra cobrir mais ainda a máscara. Então, se antes a gente, ah, meu Deus, esse povo com essa máscara florida, agora agradeça que tá usando uma máscara cheia de strass e brilho, tá? Desde que proteja. Então, esse foi nossa ronda da semana, nosso bate-papo falando muito sobre moda em tempos de pandemia. Queria que não fosse esse o assunto, mas a gente não pode se alienar e se abster de falar, de conversar e de trocar ideias sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos de volta. Vamos mesclar ronda da semana. Eu tenho mais um post de maternidade para fazer, e esse é sobre compras, que eu tô super animada para gravar. Foi uma das partes mais legais, tem sido uma das partes mais legais da gravidez. E pode ficar registro, você pode não estar grávida agora, mas daqui a 1, 2, 5 anos, quem sabe, pode ser útil para você. Então é isso, vocês sabem que tem fashionismo no blog, nas redes sociais e aqui, obviamente, no Fashionismo para Ouvir. Valeu? Beijos e até a próxima!